A cultura do café surgiu desde a época do meu avô. É uma tradição familiar. Meu avô já plantava café nessa propriedade. Meu pai plantou logo depois dele. Eu fiz colégio técnico agrícola, me apaixonei pela cultura, comecei a trabalhar com café desde 1991. Foi quando eu plantei a primeira lavoura. Desde lá até aqui estou plantando café. Eu vou produzir em torno de 200 sacas de café em coco, sem beneficiar. Eu já produzo hoje em torno de 2.000, 2.500. Isso tudo devido à tecnologia, espaçamentos, variedades mais produtivas, maquinário, adubação. Então tem muita tecnologia envolvida nessa produção. Geralmente é época de chuva mesmo, né? Às vezes você está com muito café no terreirão, vem chuva de uma hora para outra, molha café, perde qualidade. Então você tem que correr nessa hora e tá muito atento para não perder qualidade, porque hoje em dia o mundo pede qualidade em café, né? É o que a gente está trabalhando já faz uns 20 anos que eu estou mexendo aqui, tentando melhorar essa qualidade de café, fazendo o melhor possível. A estrada é muito, muito ruim, tem muito buraco, muita pedra. Época de chuva mesmo, muito barreiro, encravador. Mais difícil que eu já tive aqui foi ano de geada. Você pega, planta o café, café tá bonito, bem formado, vem um frio muito forte, queima, você perde todo o investimento. Produtor é assim, né? Tem um intempério, planta no tempo, não olha pro tempo. Vamos plantar de novo e fazer novamente o trabalho. O ano que vem a gente consegue. E meu filho hoje já está prestes a fazer vestibular e está pretendendo fazer agronomia para ver se toca a propriedade a partir de mim.
Olá, seja bem-vindo a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas ao vivo nesta quarta-feira. Nossa programação está de volta e o nosso assunto agora é o mercado de grãos, o fechamento dos preços na Bolsa de Chicago e, claro, as consequências para o nosso mercado interno, para os nossos preços aqui no Brasil. A gente vai entender. Mercado novamente trabalhou durante todo o dia em campo positivo e fechou aí com leves altas a sessão desta quarta-feira na Bolsa de Chicago. E hoje a gente teve na contrapartida um recuo aí bastante significativo do dólar, a moeda perde nesse momento mais de 1,4%, e a gente vai entender, então, o que motivou essas altas em Chicago e no cruzamento com as informações do câmbio, o que aconteceu para os preços aqui no Brasil. Para isso, nada melhor do que a gente conversar com o Mário Mariano, analista de mercado da Novo Rumo Corretora, que já nos faz companhia. Mário, um prazer ter você conosco mais uma vez, seja bem-vindo.
Muito obrigado, é bom estar com você, Carla. Há tempo que não nos conversávamos, então
Verdade.
que seja um bom encontro entre nós nesse novo princípio de trabalho contra uma soja que está finalizando a safra 17-18
Sim.
e o potencial de negócios e recomendações para a safra 18-19.
Vamos lá. Mário, vamos começar com Chicago. O que motivou essas altas por lá nessa quarta-feira em mais uma sessão de ganhos, né, Mário? Embora tímidos, mais uma sessão positiva.
É uma sessão positiva verdadeiramente. Os mercados começam a tomar algum caminho, acreditando que novos caminhos para exportação diminuirão o estoque de passagem. Essa situação, pelo menos aparentemente, está voltada para a demanda da América do Sul. Por incrível que pareça, mas não muito distante de uma realidade onde a safra argentina foi reduzida por questões climáticas, comenta-se que ela deverá embarcar de setembro até fevereiro mercadoria dos Estados Unidos, ao redor de 1 milhão e 900 mil toneladas. Essa quantidade toda seria maior do que 1 milhão 770 do mesmo período do ano anterior. Portanto, é uma demanda maior por parte da Argentina, que também vem consolidando as vendas de produto acabado e também de matéria-prima para a China. Então, o que eu quero dizer é que, com incrível que pareça, por uma safra reduzida naquele país, eles estão comprando nos Estados Unidos, devido ao excesso de vendas para os chineses. Não muito distante, diferente do país vizinho brasileiro, que também tem tido a mesma situação. Vendas aceleradas para a China, provavelmente deverá somar 80 milhões de toneladas, o nosso volume este ano, que é um número bastante grande e maior do que o estimado, especialmente no início da safra brasileira. E também comenta-se que deverá ter alguma demanda de brasileiros nos Estados Unidos para os esmagadores locais. Isso quer dizer que a demanda do Brasil e da Argentina deverá acontecer nos próximos dias devido ao excesso de vendas para a China. Esse certo. Foi o fator principal da alta de hoje, Carla.
Tá, vamos falar primeiramente da Argentina, então. Mário, a gente sabe que a Argentina ela tem uma necessidade, não só a necessidade de garantir a matéria-prima para produzir os seus derivados, que talvez seja o foco da Argentina, né, a maior exportadora mundial de farelo e óleo, mas também há rumores de que a Argentina estaria importando dos Estados Unidos para, na sequência, exportar para a China. Isso é verdadeiro, Mário? Isso tem acontecido efetivamente?
Não. Eu acho que é um pouco de exagero. Certo. Foram vistos e registrados recentemente exportações dos Estados Unidos para a Argentina, da ordem de 100 mil toneladas entre quinta e sexta-feira de semana passada. Eu acho que sim, haverá importações, mas esses volumes já eram antecipadamente negociados. Onde eu quero chegar? Com o mesmo exemplo que temos aqui no Brasil. Os prêmios para exportação cresceram bastante nos últimos dias, pelo menos durante esse mês que está finalizando, a ordem de 40 centavos a 20 centavos a mais para embarques fevereiro e março da próxima safra, e se estabilizaram para os prêmios para embarques nos meses de outubro, novembro e dezembro. Portanto, a venda antecipada na Argentina, assim como do Brasil para os chineses, foram maior do que a estimativa de produção e de estoque destes países. Portanto, chegou o momento que eles têm que fazer a recompra. E nada melhor do que comprar mais barato nos Estados Unidos, com vistas principalmente dos preços na Bolsa, em torno de $8,50 para embarques no mês de novembro atualmente, e com esses altos prêmios que os chineses estão pagando. Então, estão vendendo mais barato os seus estoques de origem e comprando ao contrário, estão comprando mais barato fora e vendendo mais alto seus estoques de origem. É isso, Carlos.
Mário, a gente vê esse movimento sendo continuado ou trata-se de situações mais pontuais?
Ele é continuado. Embora essa continuidade talvez não tenha um tamanho tão grande quanto a leitura de um mês atrás. Tento explicar da seguinte maneira. Certo. Havia previsões anteriormente de que chineses comprariam ao redor de 97 milhões de toneladas, podendo chegar até 110 milhões de toneladas. Entretanto, como há no momento um surto de uma peste suína na China, muito comenta-se de uma redução dos esmagadores nas vendas do seu produto acabado. Os suinocultores têm comprado menos farelo e estão tendo menos suínos para alimentar. Então, essa possibilidade de retração desse tipo de consumidor, que é a ração animal, diminui a importação de soja chinesa. Contudo, ainda assim, os preços estão bastante convidativos aqui no Brasil e na Argentina, e os estoques de passagem também, então esses volumes devem ir para lá. Agora, enquanto não tiver uma solução nos Estados Unidos e chineses sobre a tarifa para exportação de ambos os países, é provável que vão continuar comprando volumes um pouco menores, porém, ainda da América do Sul. Por isso, ela não é pontual, ela é contínua.
Tá. Mário, ainda falando da demanda nos Estados Unidos, a gente vê outros países também adquirindo soja norte-americana nesse momento. Hoje, o USDA anunciou uma venda fortíssima de soja para o México de mais de 600 mil toneladas. Esse também deve ser um movimento que a gente deve ver com mais frequência diante desses atuais patamares de preços em Chicago?
Verdadeiramente afirmativo, e eu endosso a sua afirmação com base na exportação. O mercado de segunda-feira até hoje na Bolsa de Chicago vem tomando uma pressão de alta por conta do desempenho de exportação. Além do valor que você citou hoje das 650 mil toneladas vendidas para o México, semana passada também foram marcadas novas vendas para México, para argentinos e também para europeus. Quer ver? Hoje os Estados Unidos, ele é o maior e mais importante exportador de soja para a Europa. O mercado atualmente do volume exportado dos Estados Unidos para lá já somam 3 milhões de toneladas, o que representa 52,5% de market share para aquele destino. Portanto, Para quem acreditava em exportações reduzidas nos Estados Unidos pela ausência da compra chinesa, até que não está tão decepcionante o volume exportado. Então, muito próximo do relatório USDA é o que está sendo exportado atualmente, embarcado de mercadoria americana para a Europa e para outros destinos.
Esse market share que hoje é de 52% há um ano era metade, né, Mara? Era de 25%. Quer dizer, eles estão tentando realmente garantir alternativas, né?
O número que eu tenho dos anos anteriores dá uma média em torno de 18%, para ser mais exato, 17,7%. Então, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer muita diferença, mas sem dúvida o mercado europeu tem sido o destino de um grande volume de embarques de americanos. Isso, portanto, pontua que é uma venda sazonal, mas ainda assim de maior importância, que deve crescer para os próximos anos, caso não tenha nenhum acordo novo entre americanos e chineses.
Tá. Cara. Agora, Mário, a gente não teria necessidade de realmente a China voltar a comprar nos Estados Unidos para ajudar no escoamento dessa safra, que é uma safra recorde nos Estados Unidos, próxima de 128 milhões de toneladas também, de acordo com o USDA, principalmente nesse último trimestre do ano?
É improvável que tenhamos, num curtíssimo prazo, qualquer especulação favorável a esse ritmo de novas negociações, pois... falando com alguns esmagadores, não eu diretamente, mas quem me reporta, é um assunto bastante difícil de colocar em pauta, pois os esmagadores chineses não estão nem dispostos a falar sobre o assunto.
Exato.
Tamanha é a dificuldade de entender a relação desses dois países, que porventura se tornará muito mais distante do que as discussões iniciais. A leitura, portanto, de novos acordos com os Estados Unidos não deve acontecer tão cedo, num curto prazo, positivamente, pois haverá ainda uma nova rodada de negociações no mês de dezembro. E provavelmente nesse mês de dezembro haverá ainda mais um volume de nova tarifação. Então, até dezembro é improvável que tenhamos um pensamento positivo sobre um acordo selado entre chineses e americanos.
E Mário, hoje lendo algumas coisas no noticiário internacional, eu pude perceber que tanto os líderes chineses, quanto os executivos das grandes compradoras, quanto produtores americanos, não acreditam na possibilidade de um acordo, porque essa guerra comercial já teria tomado proporções que vão muito além de uma simples, entre aspas, guerra comercial. Essa guerra já ganhou um outro perfil já tem um tempo, né?
Como a dificuldade de leitura sobre novos acordos, assim como tributação de novos produtos de um lado para outro, acontece no curto prazo mais para o lado negativo do que positivo, a cada dia que passa, mais distante se torna uma versão nova de novos encontros. Hoje eu fiz uma leitura de um americano dizendo que a possibilidade de acordo que haveria no curto prazo, ela teria sido prorrogada para o mês de dezembro, onde o governo americano está assinando com uma nova tributação entre 50 bilhões de dólares de produtos chineses entrando naquele país. Se isso de fato acontecer, é no mês de dezembro que nós vamos enxergar mais uma rodada também de tributação do país chinês para importar produtos americanos. Então, é uma dificuldade entender como esses dois países vão se acordar, e isso inclusive vem trazendo preocupações a nível global, pois o aumento do dólar a nível de comparação com as moedas asiáticas e europeias tem sido cada vez mais fortalecida em relação ao dólar e enfraquecida em outros países. Isso tende a consolidar a cada dia. Portanto, é provável que num curto prazo não tenhamos solução até que os mercados venham cansar. Eu digo os mercados no plural por conta da tarifa cambial, as bolsas de valores e até mesmo a saída e entrada desses produtos tributados de origem para destinos. Então, em outras palavras, eu quero entender e acreditar que nós ainda vamos ter poucas notícias que consolidem uma nova versão de acordo entre esses países, Carla.
E, Mário, o custo da comida na China, ela tem um peso muito grande, né? A importância disso para o governo chinês, ela é muito grande. Então, essas discussões, elas devem ter ainda uma vida meio que longa aí, né? A gente ainda vai ver novas rodadas acontecendo e talvez sem uma conciliação nessas próximas, que estão previstas aí para os meses seguintes, né?
Ademais, os movimentos para os esmagadores têm tido algum apoio dos estoques. Os chineses colocaram à venda hoje em torno de 100.600 toneladas que foram vendidas com
Nossa,
muita
que bom.
facilidade. Então, o
Legal.
acordo não deve acontecer num curto prazo. A sua moeda chinesa deverá continuar tendo a sua desvalorização, aumenta, o custo da importação desse produto. Mas o que fica muito claro é que os parceiros da América do Sul vão continuar consolidando as vendas que nós estamos vendo e vendo não só a saída do produto, como o crescimento também dos prêmios para exportação. Então,
Certo.
essa compensação para nós, que seja bem-vindo, por isso estamos tendo sucesso nas vendas com preços maiores, mesmo tendo uma queda acentuada na Bolsa de Chicago e com um câmbio bastante acelerado em virtude até desse atrito comercial global entre esses grandes países, essas grandes economias, e que tem dado algum apoio para nossas vendas futuras de produção da safra 18-19, Carla.
Ou seja, continua sendo um bom momento para o produtor brasileiro, né, Mário?
Atualmente, sim. Exportações para a safra nova, com embarque no mês de fevereiro, comparado com o final do mês 8, nós tivemos crescimento de 40 centavos. Então, a Bolsa de Chicago, em algum momento, bateu 8 dólares e 10, 8 dólares e 15 em novembro, voltando para 8 dólares e 50 no dia de hoje. E o prêmio na exportação aumentou 40 centavos. Então, agregou o preço ao produtor, agregou o preço ao produto brasileiro. Para o vencimento no mês de março, não foram um aumento tão grande proporcional aos embarques de fevereiro, mas são 20 centavos a mais também por bushel no bolso do produtor. Isso, portanto, fez com que a corrida, não diria uma corrida, mas uma aceleração às vendas da safra nova trouxe algum benefício ao produtor no momento onde a aceleração do câmbio aqui, em virtude da situação política local e pré-eleitoral, acabou trazendo uma boa vantagem ao produtor que começou a fazer vendas para embarque nos meses de fevereiro e março, pelo menos a nível do Centro-Oeste, no Mato Grosso principalmente, Ricardo.
E Mário, é o momento dele realmente vir a participar do mercado, uma vez que ele teve que adquirir insumos com valores de um câmbio talvez um pouquinho mais baixo do que a gente observa hoje, e diante de uma volatilidade que deve se intensificar nesse mercado, justamente por conta da questão da política interna?
Vou dar uma opinião. Pode ser muito diferente do que alguns produtores, sobretudo aqueles mais distantes, do ponto de destino de origem de fertilizantes, de defensivos, possa compreender. Estive no Mato Grosso semana passada, num percurso entre as regiões sul, oeste e noroeste, e o que percebi, sobretudo, é que há uma consolidação do aumento de custo das lavouras, ao redor de 20%, talvez até uns 22%,
Tá.
sem contar no recente custo, no aumento de custo do combustível, pois exatamente quando aumentou foi no período que estava presente naquela região. Isso quer dizer que quem está trazendo o adubo comprado por uma tarifa cambial menor vai pagar mais caro atualmente. Aquela planilha programando um custo sobre diesel, material, mão de obra, vai encarecer mais também. E, portanto, o produtor que há 2 semanas atrás não vendia porque os custos estavam muito altos e o preço não consolidava, hoje já tem uma pequena margem. Algumas empresas aqui no Brasil, sobretudo uma muito próxima ao produtor, comentou que há uma margem para quem está no Sul e Sudeste em torno de 30% e para quem está no Centro-Oeste uma margem muito reduzida, em torno de 2 a 5% acima do seu custo de produção. Por que essa divisão? Porque a tabela mínima de fretes para quem está mais distante está sofrendo demasiadamente. Então, o produtor está pagando um custo muito elevado para transportar a mercadoria, que são os insumos até a sua propriedade, produzi-la com um custo mais elevado também por conta do diesel, e os preços que as tradings estavam pagando, e também não muito diferente de hoje, não são adequados. Com o aumento dos prêmios na exportação e também pela tarifa cambial somado ao Chicago, trazendo um resultado positivo ao produtor. Então, a tabela de preços, e eu estou falando com bastante conhecimento. Hoje, a AgroSoja fez algumas compras de soja na região de Diamantino, Deciolândia, Tangará da Serra, pagando para fevereiro do próximo ano ao redor de R$ 66,50 a R$ 67,00. O custo em relação ao ano passado, Carla, já soma 20% sobre o frete. Não fosse esse aumento tão considerado como frete, provavelmente o produtor teria um preço bem maior do que R$ 66,50 a R$ 67,00 nessas regiões.
Mário, eu queria que você repetisse um número para a gente, por favor. No Centro-Oeste, a margem é de 2% a 5%. E nas outras regiões, por favor?
Até 30% com base a região Sul. Provavelmente Paraná, provavelmente Rio Grande, vai ter uma margem de lucro maior, porque os custos dessas lavouras serão menores devido aos insumos estarem mais próximos. Exemplo, o fertilizante que está na região de São Francisco, Porto, também em Paranaguá, Porto, devem ser bem menores devido ao curto espaço, a curta distância entre as lavouras e o porto onde se encontra o adubo.
Mário, inclusive, essa questão dos insumos, em algumas regiões do país a gente vê que esses insumos nem chegaram ainda, né? Por conta dessa questão do frete, a gente tem situações de todos os tipos nessa nova safra do Brasil.
Bem como lhe disse, estando na região de sul do estado do Mato Grosso, então Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Paranatinga, são regiões que plantam um pouco mais tarde e ainda não tem de umidade suficiente no solo para iniciar o plantio, a não ser um outro fazenda mais bem pontual, começou a plantar. E esses insumos, portanto, não têm mesmo grande volume depositado para o início de plantio com velocidade.
Certo.
Entretanto, a região oeste, Sapezal, Campos de Julho, Brás Norte, Campo Novo, o volume de insumos já depositado nas fazendas é bem elevado. Considere, inclusive, que várias propriedades já iniciaram plantio, sobretudo de sexta-feira e sábado para cá, onde algumas regiões, por exemplo, Deciolândia, parte do Campo Novo do Parecis, embora na divisa com Brás Norte não tenha chovido tanto, mas lavouras com propriedades com 150 milímetros de chuva aconteceu recentemente e já deu largada ao plantio. Na região do Médio Norte, por exemplo, em Diamantino, parte de Mutum, lavouras iniciaram um processo de plantio com os insumos adequados já depositados nas fazendas,
certo,
mas não numa velocidade tão grande como desejada e comparada a anos anteriores. Tem plantio, mas ainda precisa de um estoque hídrico um pouco maior para acelerar esse processo. Portanto, a sua afirmação é verdadeira, porém, em algumas regiões, elas já estão com os insumos depositados nas fazendas o suficiente para dar largada a um plantio um pouco mais veloz para os próximos dias, Carla.
Tá. Mário, eu queria te fazer mais um questionamento. A gente falou muito sobre a formação dos preços aqui no Brasil, realmente um momento importante. Boa notícia vem principalmente com a alta nos prêmios para a safra nova. Agora, Mário, e aquele produtor que vende em dólares? Qual é a situação dele nesse momento?
Mais uma vez, um mercado onde alguém dolarizou a sua lavoura, o que é muito tradicional.
Sim.
E os valores atualmente não atingem 16 dólares, portanto, não é o suficiente para o produtor assumir uma venda dolarizada. Portanto, fazendo uma comparação sobre os anos anteriores, Mato Grosso está comprometido em vendas ao redor de 25%, eu acho que esse é um número bastante próximo de uma realidade atual, contra 40% do ano passado. Ano passado, os valores eram muito maiores devido aos preços na Bolsa que estavam maiores. O câmbio também ajudou bastante. E os custos estavam mais equilibrados para menor e com uma margem muito superior à atual que nós comentamos aqui. Este ano estamos no inverso. O custo dolarizado não atinge um ponto de equilíbrio para vendas do produtor. O plantio ainda não saltou o suficiente para que tenha garantia de um desenvolvimento de semente suficientemente ao produtor ficar tranquilo para fazer novas vendas. E até mesmo a condição climática, que já é sabido pelo mercado, inclusive por vocês, que haverá um pouco de falta de umidade para o Centro-Oeste durante o mês de outubro.
Sim.
Então, vai largar o plantio quem definitivamente vai ter um plantio de longo prazo, aquela aquela semente que é mais de médio a longo prazo. Portanto, nesse momento, quem faz planejamento com o plantio de safrinha, planta não suficiente para correr grandes riscos, pois os custos, como bem dissemos até agora, está maior, não vale a pena correr risco com uma planta e não ter desenvolvimento vegetativo suficiente para bons rendimentos, cara.
Ou seja, onde a comercialização acontece em dólar, assim como aconteceu com a formação dos custos, a comercialização vai ser um pouco mais lenta esse ano.
Eu não estou vendo efetivamente negócios realizados em dólares numa proporção igual ou muito inferior a em reais.
Certo.
Vou dar um exemplo aqui hoje de negócios reportados em Primavera do Leste, ao redor de 18 dólares e meio, com entrega no mês de fevereiro até a sua primeira quinzena. Então, eu tenho entendimento que pequenos volumes serão negociados em dólar, desde que tenha alguma vantagem. Nesse momento, não há nenhuma vantagem, pelo menos na visão do produtor que vai plantar a semente de longa duração, aquela de 120 dias, que vai colher no mês de março. Portanto, pequeno e pontual o volume negociado em dólares, do meu conhecimento, cara.
Certo. E o ponto de equilíbrio para esse produtor são os 16 dólares.
Não, os 16 dólares é o que está ao redor de hoje.
Ah,
O
sim, pois
ponto de
não.
equilíbrio do produtor está maior. Eles estão
Tá.
solicitando ao redor de 18 dólares, 17 dólares e meio, para tentar fazer já alguma cobertura, alguma trava para correr menor risco em função desse dólar e desse risco eleitoral que estamos vendo no curto prazo.
Maravilha. Mário, te agradeço muito pela companhia, pelas informações compartilhadas conosco aqui no Notícias Agrícolas. E você sabe, é de casa, volte sempre, para que a gente possa ter sempre boas informações.
Foi muito bom estar com vocês. Espero ter entregue toda a informação que deixou claro a vocês o nosso conhecimento. E caso não tenha sido adequadamente entendido, mande mensagem, estarei à disposição de vocês. Um abraço,
Combinado.
Carla. Até
Um
o próximo encontro.
abraço. Até a próxima, Mário. Obrigada, até mais. Bom, informações, portanto, de Mário Mariano, da Novo Rumo Corretora, nos trazendo principalmente essa movimentação leve de alta na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Os preços fecharam com alta de pouco mais de 3 a 4 pontos nos principais vencimentos. Mas a boa notícia para o produtor brasileiro, que tem visto a formação dos seus preços muito mais atrelada ao dólar e aos prêmios, é de que os prêmios para a safra nova começam a subir e subiram nesses últimos dias, ou somente nessa quarta-feira, 40 centavos para o embarque em fevereiro e algo perto de 20 para o embarque em março. Para fevereiro, o prêmio está na casa de 1 dólar e 30 acima de Chicago por bushel, e para março, de 1 dólar a 1 dólar e 700 por bushel, acima dos valores do mercado internacional. O mercado já começa a ver essa alta dos prêmios como uma tendência de que a demanda chinesa pela soja brasileira continue bastante intensa. A possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos está cada vez mais distante, apesar de algumas novas rodadas de negociações podendo acontecer aí no mês de dezembro. Mas essa, como a gente conversou aqui com o Mário, essa guerra comercial tomou proporções muito maiores do que apenas uma disputa tarifária. Então, isso vai longe ainda, segundo especialistas, tanto aqui do Brasil quanto internacionais. A gente tem trazido essas informações para que você tenha as mais diversas opiniões sobre esse assunto, mas fato é que a máxima entre os principais especialistas é de que um acordo está muito distante, inclusive produtores americanos temendo que a China nunca mais volte a comprar soja dos Estados Unidos. Claro que são visões extremistas, radicais. A China, a gente sabe que a China vai precisar em algum momento comprar um volume ou outro de soja americana, mas talvez não nas mesmas proporções que se comprava até ano passado, na verdade, começo desse ano, né, meados de março e abril, quando começou essa guerra comercial. Então, muita atenção e principalmente para o produtor que tem as suas lavouras dolarizadas, que faz as suas comercializações em dólar, também muita atenção, porque talvez esse não seja um momento tão favorável para você e a mercado nesse momento. Os preços almejados pelos produtores variam entre 17 e 18 dólares para quem vende em dólar, e os preços estão na casa dos 16 dólares. Então, muita atenção aos seus custos, principalmente você que está trabalhando em dólares nessa safra. Para finalizar, vamos checar como ficaram os números, como ficaram os preços nessa quarta-feira. A gente começa com os números da soja. O contrato novembro fechou com 8 dólares e 50 centes por bushel, subindo 4 pontos mais 25. Janeiro, 8,63, alta de 4 pontos. O março, 8 dólares e 76, subindo 3 pontos mais 75. E o maio fechou com 3 dólares e 75 também, valendo 8 dólares e 89 centes por bushel. No milho, 3,63 dólares para o dezembro, com leve baixa de 0,75, mesma queda para o março, que fechou com 3,75. O maio fechou com 3,82, perdendo um ponto. O julho, com a mesma baixa, fechou em 3,87 dólares por bushel. Nos preços do trigo, o mercado conseguiu fechar com leves altas. O dezembro, 5,25 dólares por bushel, 4,75 pontos de alta. O março também subindo 4,75 pontos, fechou com 5,44 dólares. O maio com 5,56 dólares. O julho com 5,57 dólares. Altas de 5,25 pontos e 5,5 pontos no fechamento da sessão dessa quarta-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação ao vivo, mas a nossa equipe segue trazendo as últimas informações do dia para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente se despede por aqui, mas volta a se encontrar amanhã. Até lá!